convidado.
As manobras militares intensificam-se na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia. As Forças Armadas Russas têm reforçado os mecanismos de defesa na Península da Crimeia, enquanto a lei marcial, que dá mais poderes aos militares ucranianos, entrou em vigor nesta quarta-feira. Manobras de ambas as partes, quando a tensão aumentou no passado fim de semana, a Rússia acabou por atacar 3 navios ucranianos. Após esse ataque, o presidente ucraniano promulgou a lei marcial em 10 regiões fronteiriças e na zona costeira. A Rússia contra-atacou, afirmando que os navios estavam nas águas territoriais russas, o que é contestado pela Ucrânia. Recorde-se que o conflito já dura há mais de 4 anos. Em 2014, a Rússia anexou a Península da Crimeia e é acusada de apoiar os separatistas pró-russos no leste da Ucrânia. O nosso convidado, Nuno Barrento de Lemos Pires, coronel da Academia Militar Portuguesa e especialista de estratégia, analisou o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, mas começou por fazer um ponto da situação, afirmando que um confronto direto entre os dois países é pouco credível.
A questão é de saber o que é que se entende por guerra nos dias de hoje, porque a questão de guerra ou conflito já tem fronteiras muito, muito, muito diminuídas. Antigamente, quando havia guerra, havia uma declaração de guerra e começava a haver hostilidades militares. Hoje em dia, a guerra tomou umas formas muito diferentes. Por isso é que se fala em guerras híbridas, em que uma grande parte dos conflitos são diretos, e daí haver ocupação de partes do terreno, a Crimeia, a parte das milícias organizadas junto à fronteira da Ucrânia, as questões que se passaram relativamente ao Estreito de Kerch, do acesso ao Mar de Azov, que é uma questão crucial para a soberania ucraniana em termos de limitação e de deveres. Outra coisa, como é óbvio, nós dissemos se estamos a falar de um estado de confrontação direta entre forças militares. Portanto, nesta última hipótese, eu julgo que não, porque não faz sentido haver uma confrontação direta entre as forças armadas da Ucrânia e as forças armadas da Rússia. Mas naquilo que os põe em confronto, ou seja, aquilo que neste momento está a dividir, é uma situação tensa e nós não sabemos ainda até onde é que esta situação tensa pode levar. Todos nós sabemos a diferença potencial militar entre a Ucrânia e a Rússia. Portanto, se estivéssemos a falar de um confronto direto, sabemos que não era por aí, que já estava decidido que era o vencedor e que era o vencido. Portanto, o que estamos aqui a falar é da capacidade da Ucrânia atrair apoios internacionais face a um oponente de peso que é a Rússia para questões que considera cruciais. E essas questões que considera cruciais já não é só a fronteira em terra, é também a fronteira no mar. E, portanto, esta crise recente que tem a ver com instabilidade naval numa área crítica para a Ucrânia, estamos a falar de 2 portos dentro do Mar de Azov. O Mar de Azov tem ligação ao Mar Negro, o Mar Negro tem ligação a todo o resto do sistema comercial mundial. Estamos a falar de pontos críticos de acesso comerciais, de carvão, do aço, dos cereais da Ucrânia para o Mar de Azov e, inclusivamente, a possibilidade ou não que a Ucrânia tenha ou não tenha de ter aí uma base naval militar, e foi isto que no fundo está em grande tensão. Portanto, saber qual é o peso dos aliados, saber se a comunidade internacional fica do lado do presidente ucraniano, se o vai apoiar direto ou indiretamente, o grau de pressão que vai fazer, tudo isto está em cima da mesa, naturalmente.
O conflito estava realmente calmo?
Repara, o conflito não está calmo, porque o conflito está longe, longe de estar resolvido. Porque nós estamos a falar de a Crimeia efetivamente está ocupada, e pela Crimeia que saía aquele comércio todo naval para o Mar Negro. Portanto, ao deixar de haver a Crimeia na posse da Ucrânia, a importância do Mar de Azov ganhou essa importância toda. Portanto, isto nunca deixou de estar tenso e nós sabemos que a tensão entre a Rússia e a Ucrânia tem sido permanente. O que nós assistimos de vez em quando nestas curvas da crise são picos de tensão. E este é um pico de tensão e, obviamente, pode sempre descambar para situações indesejáveis. Mas neste momento eu penso que o que está a acontecer, e há sempre o domínio interno e o domínio externo, é medir forças e medir aliados. E saber a Ucrânia, neste momento o líder da Ucrânia, Poroshenko, saber qual é a capacidade de mobilização que faz do resto da comunidade internacional. Se consegue ou não consegue ter, por exemplo, o Conselho de Segurança das Nações Unidas ao seu lado, face à Rússia, naturalmente, né, que é membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, saber qual é a posição que a NATO pode tomar, mais decidida ou menos decidida, e é isto, no fundo, que vamos assistir nos próximos dias.
Uma notinha sobre a lei marcial que entrou hoje em vigor, isso muda muito para a Ucrânia, para o povo ucraniano, ou nem por isso?
Uma lei marcial traz sempre restrições a direitos, liberdades e garantias da população. Traz sempre. Porque, a partir do momento que há uma lei marcial, quer dizer que se restringe o movimento, aumenta-se o controle e algumas partes daquilo que são as liberdades e direitos individuais do cidadão podem ficar consignadas. Mas eu penso que isto também é mais uma demonstração de vontade de agir do que propriamente uma ação coerciva em si. Mas vai trazer limitações, naturalmente, traz sempre. Por mais limitada que seja a imposição de uma lei marcial, traz.
Também pode ser ou não uma tática política para o Petro Poroshenko?
Sabe que nestas coisas das relações internacionais há muita coisa que é simultaneamente externo e interno. Portanto, quando nós vemos atitudes face a um adversário externo, também há sempre uma capacidade de entender aquilo que se passa internamente dentro da Ucrânia. Naturalmente que aqui também há mensagens para o próprio povo ucraniano, pegar em apoios, tentar medir também o pulso à população se está ou não está do lado dele, ganhar ou não ganhar uma vantagem competitiva. Isso faz parte daquilo que, no fundo, é a situação interna e externa de cada povo. Portanto, obviamente, aqui também pode haver demonstrações de força, ou demonstração de vontade, ou demonstração de política para ganhar a adesão da sua própria população. Isso geralmente é natural. É assim que geralmente acontece em todos os países.
Este tipo de conflitos relança ou não essa força armada europeia?
Não, penso que não. Penso que neste momento o que estamos aqui a falar é de um conflito entre a Rússia e a Ucrânia que é obviamente indesejável e não se ia a União Europeia meter-se agora no meio do conflito à margem de uma resolução internacional para fazer face a uma oposição direta da Rússia. Penso que não. Portanto, eu penso que isto tem que ser resolvido a partir das Nações Unidas e da comunidade internacional como um todo e não com uma tomada de posição unilateral de uma determinada força europeia. Penso que isso não fará muito sentido.
Estas forças que vemos sempre a oporem-se, temos a Rússia, temos também os Estados Unidos, temos também a China, estamos sempre num tipo de jogos de força destes países.
Repara uma coisa, a pergunta que eu faria é o que é que isso traz de novo, não é? Porque no mundo do sistema internacional é o que nós estamos assistindo sempre, ou seja, os grandes poderes, aqueles que têm capacidade de influenciar a ordem internacional, são atores fundamentais em situações que põem em causa países estruturantes ou zonas estruturantes do mundo. Quando um dos grandes poderes mundiais, que o é, que é a Rússia, está em confronto direto com outro país, não é? Mais direto ou menos indireto, isso afeta naturalmente toda a ordem internacional. Portanto, é natural que os grandes poderes, como seja os Estados Unidos, ou seja a China, como acabou de falar, ou a União Europeia como um todo, ou os países da União Europeia, pela sua parte, tomem posições. Isto é natural que, nesta altura, esteja a medir forças e a ver qual é. Mas, mais uma vez, a grande esperança sempre nestas situações é que as Nações Unidas, porque é o único espaço global, multilateral, onde estão todos representados, possa, de alguma forma, amenizar e tomar o pulso a esta situação e consiga controlar uma escalada de violência. Esperamos que a ONU consiga fazer isto, nomeadamente o seu secretário-geral, o engenheiro António Guterres.
Era o nosso convidado Nuno Barrento de Lemos Pires, coronel da Academia Militar Portuguesa e especialista de estratégia. Convidado.